Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currículo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
E estamos aqui com a Catarina, outra Catarina.
É verdade.
Mais conhecido por Cat Poupança. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Catarina. Eu pelo menos ainda não conhecia a Catarina ao vivo e devo dizer que ela é uma pessoa super extrovertida, super animada. Acho que vai ser um episódio muito divertido.
Boa.
Portanto, a seguir aos recados de Rafik, fiquem aí para nos ouvir.
É isso mesmo. Então, recados. Já sabem, tenho que enviar aqui o podcast para a família, para os grupos do WhatsApp todos, carregar aí nos botões que tiverem à vossa frente. Não esquecendo que no Spotify tem que colocar 5 estrelas, porque se tentarem colocar outro menos que 5 estrelas, vão
perder o dedo.
O dedo cai, ou então tipo, pá, depois não atingem a liberdade e não sabem porquê. Portanto, é melhor carregarem nas 5 estrelas, porque senão, pá, pode acontecer qualquer coisa de má.
Muito grave, sim, sim, sim.
Ouvimos dizer, não é? Não,
sim,
não somos
porque
nós
nunca aconteceu, porque nunca ninguém pôs menos do que 5 estrelas.
Exatamente.
Não é? Tanto mais vale não experimentar.
E quem pôs também já não tem como dizer.
Sim, exato, que horror.
Agora soámos tipo bem ameaçadores. Mas basicamente é apoiarem aqui o podcast colocando 5 estrelas, partilhando com a família. O objetivo é chegarmos ao máximo de pessoas possível para podermos passar esta mensagem e esta informação sobre a liberdade financeira, literacia financeira e finanças pessoais ao máximo de pessoas possível. E falar aqui do patrocinador do podcast. O podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento em impacto, ou seja, nós como investidores podemos colocar o nosso dinheiro a financiar projetos que têm como objetivo aumentar a sustentabilidade do mundo, e por consequência recebemos um juro. E as empresas conseguem desenvolver os seus projetos e também criar um impacto no mundo, não é?
Isso.
E para isso, vocês vão ter a possibilidade de fazer o vosso primeiro investimento gratuitamente. Porquê? Porque vão ter aqui o cupom CRICASAL5, que vão utilizar para abrir a vossa conta na GoParity, ou então utilizar o link que estiver aqui associado ao podcast. Faça o vosso primeiro investimento, é uma gratuita, são 5€, podem investir num projeto que esteja aberto no momento, e é isto, não é?
É isso. Vamos avançar com a Catarina.
Uhum.
Catarina, se calhar, voltando aqui à conversa que estávamos a ter em off, fala-nos um bocadinho, se calhar, de ti, de tua história, como é que depois começou o projeto Cat Poupança?
Antes disso, até gostava de fazer um enquadramento antes, Catarina, que é. Nós começámos aqui o Currículo Casal em 2020, não foi?
Foi.
E eu lembro-me de, antes disso, nós acompanhámos algumas páginas e acompanhávamos alguns projetos, e podemos dizer que tu és uma das mais antigas aqui no mundo das finanças pessoais e da educação financeira, e por isso também dá uma forma que queria agradecer, porque é muito importante pessoas que vieram depois também reconhecer aquilo que foi o papel de pessoas que já estavam cá há mais tempo a desbravar este caminho, a acrescentar valor às pessoas. Portanto, obrigado. E passo-te a palavra para te apresentares, para falares um bocadinho de ti.
Sim. Olha, eu estive aqui calada este tempo todo, mesmo aqui para vos dar aqui o palco. Queria, em primeiro lugar, até parecia que eu não estava aqui, não é? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Queria-vos agradecer, em primeiro lugar, o convite. Adorei esta introdução. Já percebi porque é que eu ainda não atingi aqui a minha liberdade financeira. Foi porque eu nunca avaliei o podcast.
Pronto, então é isso, é isso.
Pá, está... Finalmente descobri. Vou sair daqui. Boa. Vou sair daqui, não. Assim que eu terminar de gravar, vou avaliar 5 estrelas, que é para a minha vida mudar.
Sigam o exemplo. Faz da isso. Catarina.
Pronto.
Depois, se deixarem de ouvir falar da Catarina, já sabem o que é que aconteceu. Ela atingiu a liberdade financeira, foi para a Tailândia e desapareceu.
Exato. Pai, estava a pensar, mas porquê que isto não estava certo? Mas já percebi, foi porque nunca avaliei o podcast. Pronto. Mas pronto, agradecimento feito. Gostava de contar, pronto, como é que surgiu aqui o Cat Poupança. Então, o Cat Poupança surgiu em 2018, em outubro de 2018. Surgiu como um hobby meu, um escape meu, para aliar duas coisas que eu gosto e gostava de fazer, que era escrever e finanças pessoais.
Okay.
Portanto, isto surgiu, eu lembro-me perfeitamente, estava a sair do meu trabalho, da minha hora de almoço a ir para casa, e pensei, pá, vou criar uma página de Instagram para dar algumas dicas de poupança que estão a funcionar comigo. Porquê que estavam a funcionar comigo? Eu estava a viver sozinha, tinha saído de casa da minha mãe, estava a viver sozinha e as coisas estavam a funcionar. Eu consegui organizar-me sozinha financeiramente e as coisas estavam a funcionar.
Uhum.
Eu pensei, pá, vou partilhar. Na altura, 2018, estamos em 2023, não era como é hoje.
Não
era.
Portanto,
eu não criei uma página de Instagram para ter retorno financeiro, não criei uma página de Instagram para vender produtos digitais, não, nada. O meu posicionamento desde o início foi... vim aqui partilhar coisas que estão a funcionar comigo. Não sabia se ia chegar a uma, duas, três, partilhei só. Partilhei com amigos, depois o amigo partilhou com o amigo do amigo partilhou com o amigo, pronto, a coisa foi, foi-se partilhando, pronto, e as redes sociais têm esta coisa muito boa, que é, as pessoas estão ali, estão a gostar de ver, gostam, seguem, ok. A coisa evoluiu sempre de forma muito natural. E eu fui cada vez dando mais dicas, escrevendo mais coisas, criando os meus postzinhos no Canva, sem estratégia, sem nada. Opa, e as pessoas foram gostando e eu comecei a pensar, epá, isto se calhar está a fazer sentido, isto se calhar está a ajudar pessoas, isto se calhar está... Pá, vou-me dedicar ainda mais. Sim. Então, website. Criei um website. No meu website tinha uma newsletter, ainda tenho. E pensei, ok, bora, é a valer. Muito mais conteúdo, artigos do blog, portanto uma cena muito mais séria. E precisei, obviamente, tudo isto teve custos. Eu tinha o meu trabalho,
claro.
Full time, pequeno parênteses. Eu sou licenciada em Sociologia, nada a ver com finanças pessoais.
Sim.
Sou da área de humanidades, mas a vida levou-me para uma consultora financeira. Onde eu estava a trabalhar há 8 anos. E foi aí que eu comecei a ter aqui, a lidar de mais de perto com a gestão financeira, neste caso da empresa, porque era uma empresa pequena, familiar, e eu estava ali na parte administrativa financeira e eu comecei a ver com as ferramentas certas a empresa, pá, fazia um orçamento, tinha o controle das despesas, eu estava ali muito nesta parte financeira de gestão e comecei a aplicar isso nas minhas finanças. Pequeno parênteses, só para perceber aqui o enquadramento.
Ok, foi aí que tu começaste a despertar aí para a área das finanças.
Exatamente, porque miúda de Sociologia de Humanidades, como é que
isto aconteceu? Sim, exato, como é que chega às finanças?
Exato.
Sim, por cima, normalmente quem vai para Humanidades odeia tudo o que tinha a ver com dinheiro, etc. Sim, né?
Números, contas.
Sim, números, exato, pós-matemática.
Sim, sim, em contas, mas estou aqui. Nessa empresa, pronto, eu comecei, adaptei muita coisa que eu aprendi empresarial para as minhas finanças pessoais e foi então que surgiu aqui este gosto pelas finanças pessoais. E isto foi tudo muito, como eu vos estava a dizer, muito orgânico. As coisas foram acontecendo todas de uma forma muito orgânica. E eu estava cada vez mais apaixonada aqui por isto, não é?
Boa.
Isto é muito giro, eu gosto mesmo muito disto, gosto mesmo de ajudar pessoas, tenho o meu trabalho, mas isto está a ter alguns custos, não é?
Sim.
Eu estou aqui a pagar o website, estou aqui a pagar a newsletter, vou desenvolver os meus produtos. Long story short... Comecei aqui a desenvolver alguns produtos, comecei com um curso de poupança, super simples, super básico. Tudo o que eu sei hoje eu aprendi com, em termos de estratégia digital, digamos assim, ok? Eu aprendi com cursos que ia fazendo, certo. Portanto, houve muito trabalho meu por trás para crescer o meu projeto, numa altura em que também as coisas ainda estavam um bocadinho a surgir. E o meu primeiro produto pago foi em 2020, portanto, foram 2 anos aqui de hobby,
não sabia muito bem.
O meu primeiro produto pago foi em 2020. Hoje é 2023. Os meus produtos pagos foram correndo bem, foi chegando gente, eu comecei também a fazer acompanhamentos individuais, portanto o projeto foi crescendo muito organicamente, comecei a trabalhar também com algumas marcas, a dar algumas formações e acabei por me demitir do meu trabalho há um ano, portanto estou há um ano aqui a full time no Quer de Poupança e a trabalhar aqui para a melhoria da literacia financeira. Dos portugueses.
Boa.
Demorei muito tempo a apresentar-me.
Não, foi ótimo.
Eu acho que o mais importante não, muita coisa importante disseste, mas esta parte final é quase dizer, e estás viva, não é? Ou seja, porque as pessoas normalmente quando se falam em despedir para seguir projetos próprios e seguir um bocado o sonho, as pessoas metem a mão na cabeça, o que é que estás a fazer à tua vida e não sei o quê. E eu senti exatamente a mesma coisa quando eu me despedi, e a verdade é que passou um ano e estou aqui. Tipo, está tudo bem, estão a acontecer coisas,
é
ok?
Isso.
Existe sempre aquela frustração, aquela questão do opá, ok, expectativas lá em cima, depois as coisas não acontecem como têm que acontecer, mas a verdade é que uma pessoa sobrevive e eu sinceramente, eu não sei se contigo acontece a mesma coisa, mas eu não me imagino a voltar ao mundo corporativo, não é?
Não, de todo. Isto não está a ser filmado, mas eu tipo arregalei os olhos. Quando amigo diz não, mundo corporativo não. E é também preciso dizer, não tem mal nenhum.
Claro. Okay?
Estar no mundo corporativo e se nós somos felizes num trabalho das 9 às 5, das 8 às 4, o que for, está ok.
Exato.
Eu não era, eu não estava a ser, é eu não estava a evoluir, eu não estava numa empresa que me valorizava, e eu estava a ser muito mais feliz em casa
a fazer o teu hobby, não é?
Sim, sim, o meu hobby. E foi aí que eu comecei a perceber, isto é tudo um caminho de descoberta. Uma pessoa, e certamente não sei se contigo aconteceu o mesmo, a pessoa não decide de um dia para o outro, olha, vou-me demitir. Não, é um processo, aquilo fica ali, sim, a maturar, uns dias acordas e não, é mesmo isto. No outro dia, se calhar, epá, mas depois o que é que eu vou fazer à minha vida?
Exatamente.
Sim, até porque é muito disruptivo, não é? O normal é as pessoas de facto terem um trabalho das 9 às 5 ou o que for. E ter um salário ao final do mês, uma coisa certinha, não é normal para nós, principalmente eu, se calhar há países em que o empreendedorismo está mais em voga, está mais presente, é mais normalizado, mas no nosso caso é zero normalizado. No outro dia estava a falar com o meu pai sobre essa dualidade de ter um trabalho por conta de outrem, ou ter um trabalho criado por nós, e meu pai usou um termo que eu lembro-me de ser muito utilizado quando eu era mais nova, que era o profissional liberal, que é isto,
sim,
não é?
Sim,
vocês
sim,
são
sim,
profissionais sim, liberais. Mas que eu sempre afastei muito da minha realidade, ou seja, durante toda a minha infância, essa coisa do profissional liberal sempre foi, não era uma coisa que daria para mim. E era o risco, era tipo quase uma coisa, lá está, é o que é, não é? Sim. É uma coisa que de facto acaba por ser precária, porque nós não sabemos muito bem o que é que pode acontecer nos próximos meses, não é? Podemos receber, podemos não receber.
Sim. Até pegando nisso e naquilo que estava a dizer, que não é uma decisão de um dia para o outro, e dando se calhar até já aqui uma primeira dica, eu quando pensei nisto, foi exatamente pelas mesmas razões. Não que eu não me sentisse valorizado, mas que sentia que não estava a explorar o meu potencial máximo. E não estava feliz por causa disso. Ainda por cima, quando depois tínhamos o currículo casal, em que tu tens pessoas, tens caras do outro lado, que tu percebes que o valor acrescentado tem um nome.
E
eu senti que efetivamente eu não estava a explorar todo o meu potencial de um lado. Eu lembro-me de chegar ao pé da Catarina e dizer-lhe assim: pá, olha, estou a pensar despedir-me. Mas eu quero também que estejas confortável. Portanto, para que estejas confortável, o que é que tu precisas? E ela disse-me: precisas disto. Quase uma checklist. E eu: ok, então está bem. Então eu vou cumprir com isto. Quando tiver cumprido isto, chego ao pé de ti, pá, e está feito. E lembro-me, mesmo enquanto, depois de cumprir, eu tive para aí 2 meses ainda a pensar, tipo, será? Não será? Será que faz sentido? Não faz? Até ao dia em que pensei, pá, chega, tipo, basta, tipo, está na hora, está tudo pronto, estou só aqui a procrastinar, então bora lá. Eu acredito que também tenha sido um bocado assim contigo, não é?
Foi, comigo foi. Eu confesso que foi um bocadinho, eu penso muito para mim. Eu penso, eu tomo as minhas decisões, mas depois vou à procura, neste caso também, o meu parceiro, o Manuel, vou à procura ali só daquela validaçãozinha para avançar, mas já está tudo decidido na minha cabeça. Eu não lhe perguntei propriamente o que é que ele precisava, mas eu disse: olha, eu estou a pensar nisto, e eu preparei-me financeiramente sozinha. Eu já tinha o meu bolinho para os meus 4 ou 5 meses ali de início de negócio, e disse: olha, eu já tenho este montante, eu não sei o que dizer. E ele, tipo, pronto. Ok, tipo, tu já tomaste a tua decisão.
Sim.
Eu estou aqui para o que for preciso. Isso é muito importante. Exatamente. É nós termos o apoio, seja da nossa família, seja do nosso parceiro, o que for. E nisso ele deu muita segurança. E quando eu me demiti, a única pessoa que sabia era ele. Nem a minha mãe sabia, nesta questão de estarmos a falar dos pais, que a Catarina estava a dizer.
Porque a comunicação aos pais às vezes não é fácil, não é?
Sim. Eu estava mais nervosa para dizer à minha mãe do que para dizer ao meu patrão.
Sim,
quase.
Sim, entendo.
Eu pensei: o que é que ela vai pensar? Ai meu Deus!
Falhei na vida.
Falhei na educação. Eu achava que tinha tocado bem, a minha filha, afinal, não.
Mas está parva, só ela tem. Mas não, pá, olha, sério, sim que ela me apoiou, porque a minha mãe, pronto, ela apoia muito aqui o meu projeto, ela responde quase aos meus stories todos, às minhas newsletters todas, eu não sei, ela apoia-me mesmo muito. E quando eu lhe comuniquei, ela apoiou-me, pá, e aquilo para mim foi espetacular.
Foi a validação,
então,
foi, né?
Foi. Sim. Então, a partir da minha mãe está comigo, o meu namorado está comigo, pá, bora, se acontecer alguma coisa.
É isso.
Não.
É isso.
Foi muito isso.
Boa. E estavas a dizer também outro ponto que eu queria pegar, que nós partilhamos muito conteúdo gratuito. E as pessoas não têm noção daquilo que estavas a dizer, que é os custos que nós temos. Porque isto é gratuito para as pessoas, mas depois nós, para nós desenvolvermos o nosso projeto, embora seja por paixão e porque gostamos efetivamente de ajudar as pessoas, existe um custo por trás. Existe esse custo da hospedagem do site, existe o custo da hora, não é?
Exatamente.
Porque as pessoas não têm noção de quanto tempo é que demora a preparar um post, a preparar uma sequência de, sei lá, todo o conteúdo que sai não sai do género tipo estalar o dedo e sai, não? Ou seja, existe um custo de horas, existe um custo financeiro, existe tempo entregue, não é? Então é importante também, isto fazendo quase o disclaimer do género que as pessoas às vezes pensam, era gratuito, agora tem um produto e agora está a vender. Não, está-se a vender primeiro, porque pelo menos eu acredito que o produto pago consegue acrescentar muito mais valor que o produto gratuito. Embora o produto gratuito também acrescente valor e é por isso que nós o fazemos. Mas o pago é um caminho normal, porque senão um hobby que tem custos acaba por ser também um hobby que de repente ao mesmo tempo não compensa, não é?
Claro.
Tu sentiste, ou seja, como é que tu sentiste essa aceitação das pessoas depois em relação aos teus produtos e mesmo as pessoas que vieram depois ter contigo a nível de consultor individual, como é que tu sentiste essas pessoas? Eram pessoas que já te seguiam há muito tempo, como é que foi esse processo?
Olha, foi o meu primeiro produto, vendeu muito bem.
Boa.
Mas porque era novidade, não havia nada, acho que assim, mais virado para a poupança não há assim muita coisa ainda, há mais agora os investimentos e tudo mais, mas para a poupança não havia, e esse primeiro produto foi muito bem aceite. Mas eu estava a começar, também foi muito bem aceito porque ele era muito barato.
Exato, ok.
E existe esta coisa do barato, não digo o barato sai caro, porque aquele produto era barato, mas entregou muito conteúdo.
Exatamente.
Entregou muito valor. E estava barato demais, as pessoas compraram, foi bem aceite. Mas eram pessoas que sim, que me seguiam a... eu não sei há quanto tempo, porque eu depois sou péssima a interpretar números, e lá está, ainda estou a começar.
Sim, sim.
Então, as tuas métricas, métricas,
que
ok,
é isso,
que é isso?
Yeah.
Isto é muito bom, esta questão dos profissionais, porque eu não sou boa nisso, mas há um profissional que é aí que me pode ajudar.
Exatamente.
Mas isto para dizer o quê? Eu não sei se me seguiam há muito tempo ou não, mas... eu não fiz anúncios, portanto era a minha audiência orgânica.
Mesmo orgânico,
sim. Eu comecei a fazer anúncios, sei lá, em 2021, se calhar, não sei, era tudo orgânico.
Okay.
Aquelas coisas dos lançamentos, eu ainda hoje eu não faço lançamentos, eu não sou nada boa nisso. Tens de fazer lançamentos, não sou boa, não sei, não consigo. Então é tudo muito orgânico, eu sei que isso me prejudica. E é algo que eu também estou a transformar, e pegando no que tu estás a dizer, é um hobby que não, ou seja, um negócio que não dá lucro, negócio é um hobby.
Exatamente.
E agora isto é o meu negócio.
Exatamente.
Portanto, se as pessoas querem que eu continue a entregar e que eu continue a aparecer, eu tenho que cobrar pelos meus serviços. Até porque as pessoas também vão dar muito mais valor àquilo que pagam.
Claro.
Se me inscrever num curso gratuito,
não vais
ficar
fazer.
Ali no e-mail,
sim.
Dois anos, está bem, fica ali.
Sim.
O pago, tu estás ali, estás a assumir o compromisso e lá está, o valor que estás a dar ao teu dinheiro. Eu investi no currículo casado, investi na queda de poupança, pá.
Exatamente. Vou aproveitar ao
máximo.
Vou
aproveitar,
não é?
sim. E eu acho que é muito importante isso.
Boa, boa. Pois, porque nós, por exemplo, nós temos o Método Liberdade Financeira, que é o nosso programa de mentoria, e são 2 meses, são 8 semanas, e no total são mais de 30 horas que as pessoas estão lá connosco. E eu sei perfeitamente, e nota-se isso até, que é, numa fase inicial, as pessoas... ou seja, existe um número de pessoas que está no início, não é? Que é as pessoas todas que compraram. E depois ao longo do tempo as pessoas vão deixando de aparecer. Então no gratuito nem sequer aparecem.
Não.
Então, por exemplo, o que eu sinto é, quem efetivamente está ali comprometido é uma pessoa que primeiro dá valor ao seu dinheiro, e depois é uma pessoa que vai gerar muito mais transformação, porque 30 horas de conteúdo, de ambiente, gera essa transformação.
E
é isso que estava a dizer, que é, o gratuito também acrescenta valor, mas é preciso muito mais esforço, porque se eu não tiver quase aquela marcação na agenda, eu não me comprometo em fazer algo, eu sou sempre a procrastinar. Não é?
E o facto de ser pago também obriga-nos a pensar se queremos mesmo aquilo.
Exatamente.
E é preciso a pessoa querer mesmo para gerar a tal transformação, porque se quer só mais ou menos... Não vai acontecer.
Sim.
Então agora pegando nessa parte e pensando na lógica dos teus clientes, não é? Ou seja, das pessoas que te apareceram à frente e te deram ajuda, quais é que são tipo, os principais desafios das pessoas e quais são os principais tipo, problemas que as pessoas chegam e pedem ajuda da Catarina para apoiar nas consultas individuais?
São essencialmente dois. Eu tenho um perfil de cliente que é aquele cliente que recebe bem, tem um bom salário, mas porque não faz uma gestão do seu dinheiro, não faz, não se senta e não faz uma gestão do seu dinheiro, pá, aquele bom salário é gasto em coisas que, pronto, pá, e as pessoas chegam e pensam, pá, mas eu recebo bem, e eu gasto tanto, e eu não quero gastar tanto, eu quero começar a poupar para os meus objetivos, para não sei o quê, mas eu não consigo. Sexo. Sim. Vamos só sentar-nos um bocadinho, e depois é a transformação, que é a parte boa. Uhum. Esse é o perfil 1, que é o cliente que tem, lá está, bom salário, mas está desorganizado.
Éramos nós antigamente, não é?
Sim, sem dúvida.
Sim, e não tem problema nenhum. Claro. A parte boa é... Ok, há pessoas que me podem ajudar.
Exatamente.
E dá para mudar, não é? As pessoas acham que do género, tipo, eu estou aqui, eu sempre fui assim, e pá, não, dá para mudar, dá para mudar para muito melhor, não é?
E só pegando numa coisa que estavas a dizer, vocês estavam a dizer há bocado e que eu queria só acrescentar, é mesmo essa questão de quando tu pagas e quando tu apareces, tu estás muito mais comprometido e vais efetivamente ter um resultado. Estás lá às 9 da noite, às 8 da noite, é porque queres, estás a aplicar, vais ter um resultado. É isso que te diferencia depois da pessoa que não consegue.
Exatamente.
Sim. Okay?
Exatamente.
O aparecer, estar e fazer. Perfeito. Segundo perfil de cliente, é o que me mexe mais comigo, é o cliente endividado, efetivamente. É o cliente que até às vezes paga as sessões com o cartão de crédito, com o descoberto autorizado, com o que for.
Sim.
E honestamente, esse tipo de pessoas são as pessoas que me chegam mais. São as pessoas que estão... com mais dificuldades, que têm o crédito à habitação, o crédito automóvel, se calhar um crédito pessoal que fizeram para comprar casa.
Exatamente.
E estão ali com 3 prestações de crédito e já estão a entrar no descoberto autorizado, até recebem bem, mas com uma quantidade abismal de créditos, não estão a fazer... Pá, não está a dar, não é impossível.
Claro, é impossível, sim.
E esse tipo de clientes, com aqui a minha, o acompanhamento, o meu acompanhamento maior, que é o acompanhamento das 3 sessões dos 3 meses... conseguem, não conseguem sair das dívidas na totalidade, mas conseguem uma grande mudança, que é, ok, a Catarina ensinou-me a fazer o orçamento, eu sei quanto é que gasto aqui, eu sei quanto é que gasto ali, como assim eu estou a gastar 300 ou 400 euros no supermercado, somos só 2?
Exatamente.
Porque depois não é só chegar à sessão que têm comigo e dizer, eu gasto isto, isto e isto. É, então mas gastas isto e achas que este gasto é ok? Estás a fazer um bom uso da tua ida ao supermercado? Ah, não, porque olha, por exemplo, não sei o que, deitei não sei quantos legumes fora. Tipo, não, acabou.
Pois, exato.
A partir de hoje vamos fazer, é assim, se estás a gastar 300 ou 400 euros no supermercado, mas depois estás a gastar mais 200 no takeaway, não, acabou,
exatamente,
não pode ser.
Exatamente.
E é esta, às vezes as pessoas acham que isso é ok, mas fazer só pensar, uma ou duas perguntas que a façam pensar e façam perceber, é pá, se calhar isto não está assim tão bem. Ficar com alguns pequenos gestos, e não é preciso cortar na totalidade, alguns pequenos gestos eu consigo mudar. Pá, e é um trabalho brutal que fazemos em sessão de consciência, ganhar consciência, é ótimo.
Boa. Pois, porque eu acredito que muitas vezes não, se quase 100% das pessoas é um trabalho de mentalidade, é um trabalho de hábitos, é um trabalho de comportamento, não é? Porque principalmente para quem tem um bom salário. E também, efetivamente, para quem está endividado, muitas vezes são essas pequenas mudanças, é, sei lá, é essa gestão melhor daquilo que são os 3 Cs, não é? Seja os custos com a casa, com o combustível e com a comida. Basta, às vezes, mexer nessas 3 componentes de uma forma muito sensível. Por exemplo, sei lá, a nível do crédito da casa, basta fazer uma renegociação de um crédito e se calhar baixa-se ali 50 euros na prestação mensal, que já é o suficiente para libertar, para antecipar o pagamento de algum crédito qualquer. Ou, sei lá, na comida, estavas a dizer que é, se eu tenho takeaway e tenho supermercado e não estou a tirar uma boa gestão, se calhar basta olhar com atenção para as coisas e depois de repente eu já consigo libertar também um grande valor. Então, nesse ponto de vista, eu diria que primeiro, eu acredito que a parte que efetivamente seja mais sensível a essa parte do endividado, porque a pessoa já vem desesperada, não é? Seja, já vem assim meio desgostosa da vida, não é? E como é que se lida com isso do ponto de vista mesmo emocional para ti? Tu levas isso muito contigo ou como é que tu sentes isso?
Há situações, há pessoas que me chegam que me afetam mais, digamos assim, porque são situações... Uma ou duas, também não são muitas, uma ou duas situações que me mexeram assim mais comigo, porque são histórias de vida que são injustas e pronto, eu sou humana, sou muito humana, sou muito emocional, sou muito... Sim. Então aquilo depois eu fico a pensar, que injustiça, mas porquê? Esta pessoa é tão boa, esforça-se e a vida só lhe dá chatices. Mas é muito giro que essas duas situações, eu estou perfeitamente a lembrar-me de quem são as pessoas que até agora tiveram melhores resultados. por incrível que pareça. Isso é incrível.
Yeah.
Pois há, obviamente, as pessoas que chegam até mim com pronto, mais emocionalmente mais quebradas, digamos assim, mas eu já consigo fazer aqui um distanciamento maior também para a minha própria proteção. E uma coisa muito engraçada que eu reparo, e isso é ótimo, quando estamos a ver os gastos, quase todos têm gastos na terapia ou no psicólogo.
Okay.
É um padrão que é muito fixe.
Yeah, isso por acaso não estava à espera. Engraçado, as pessoas já procuram efetivamente ajuda nesse aspecto.
Boa. Sim. É um padrão incrível quando estamos ali. Então, e despesas de saúde? Quem é? Eu. Às tantas já sou eu que terapia, psicólogo. Ah, sim, terapia. Ah, sim, psicólogo. Ok. Estamos a fazer o caminho.
O caminho, exato.
É preciso a pessoa perceber-se e querer fazer o caminho. Porque era como tu estavas a dizer. Se tu não queres, se os teus hábitos, isto sempre foi assim, eu sempre geri assim o meu dinheiro, a minha família sempre fez assim. Se nós não quisermos assumir, aceitar e temos que mudar alguma coisa, não. As coisas vão continuar sempre na mesma. Até podes fazer uma sessão comigo.
Mas depois vais voltar ao teu padrão normal.
Vais.
E pensando, vamos tentar se calhar fazer aqui um caminho de ajuda então para os dois perfis, né? Por exemplo, pá, o pessoal está em casa, está a ouvir, está no carro ou está onde tiver e pensa assim, uau, eu sou um destes perfis, não é? Como é que, ou seja, o que é que eu posso fazer? Do ponto de vista, por exemplo, do próprio endividado, o que é que serão, por exemplo, sei lá, os 4, 5, 6 passos que a pessoa poderia seguir?
Eu acho que se uma pessoa quer mesmo sair das dívidas, tem que ser drástica.
Claro.
Okay.
Claro.
Depende das dívidas, obviamente. Se for um crédito à habitação, ok. Sim. Mas se é uma pessoa que tem, pá, 2 ou 3 cartões de crédito, mais a Bimbi, mais o crédito pessoal, mais o descoberto autorizado,
mais o carro.
Não dá para continuar a ir jantar fora todas as semanas.
Sim.
Não vai dar.
Yeah.
Eu sei que é difícil. Então, mas agora, pá, tem que ser.
Yeah.
Então, passos é marcar sessão comigo.
Muito
obrigada. Não, porque pronto, são endividadas, mas os passos, lá está, é aqui que existe, que é a parte boa do conteúdo gratuito. Há muito conteúdo gratuito, seja nas minhas redes, nas vossas, nas de outros educadores financeiros, muito conteúdo gratuito para ajudar. E aqui, mais conteúdo gratuito. É parar para pensar o que é que podem cortar. Ponto número 1.
Sim, organizar, ou seja, listar todos os custos, né? E perceber, ok, o que é que eu posso reduzir, onde é que eu posso cortar mesmo,
sim,
não é?
Sim. É preciso existir este trabalho de casa, sentarem-se mesmo com papel e caneta e ver o que é que. E pensarem também como é que é a rotina, tornar aqui a rotina mais económica, reduzir comer fora, seja almoçar fora, seja jantar fora, comecem a levar marmita, logo aí poupam imenso dinheiro. Parem lá com o cafezinho todos os dias e o pastel de nata. Pá, querem beber cafezinho? E dizem-me, ok, vou cortar o quê? 70 cêntimos por dia. Pá, eu sou péssima em contas, façam as contas. 70 cêntimos por dia, quanto é que dá ao final da semana, quanto é que dá ao final do mês? Parar com estes comodismos, com estas coisas que sabem bem, porque sabem, tem que ser drástico para sair das dívidas. Portanto, é ver o que é que podem cortar e tudo o que estão a conseguir poupar. É aplicar, apagar, e aqui a minha teoria, aquilo que eu costumo dizer, pagar a dívida mais curta, aquela que for mais rápido de pagar. É o quê? É o cartão de crédito, é o crédito auto. O que é que falta? Falta-te 1000 euros num, 3000 euros noutro. Ataca o de 1000 euros. Porque assim que atacares o de 1000 euros, vais pensar, ok, menos uma dívida.
Eu consigo.
Boa. Porreiro, esta prestação já saiu do meu orçamento. A prestação saiu do orçamento, eu vou agarrar no dinheiro da prestação e vou aplicar no próximo crédito. Não vou gastar.
Agora já vocês andam fora.
Exatamente.
Agora estou mais tranquilo.
Já tenho aqui mais 150 euros por mês, já posso ir jantar fora. Não.
Boa.
Porque se existir este efeito bola de neve positivo, né? Não existe um negativo, que um bola de neve positivo, é muito mais fácil e mais rápido. Começa a ser cada vez mais rápido acabar aqui com as dívidas. Dívidas de cartão de crédito são muito caras, têm juros altíssimos. Portanto, é acabar com essas assim mais rápido. Depois os créditos pessoais. É preciso mesmo aqui uma educação profunda de comportamentos.
Boa.
Se for um caso mais drástico, então talvez uma renegociação, um crédito consolidado, mas isso sempre informado, procurem um profissional, procurem uma pessoa que vos aconselhe e que vos mostre, porque depois isso acaba, vocês acabam por, vocês, estou a falar para as pessoas que nos estão a ouvir, vocês acabam no longo prazo por pagar mais, se levarem aqui a consolidação até ao fim, mas a ideia é que não levem, ideia é que isto reduza aqui as vossas prestações mensais, mas, e que vocês continuem a conseguir poupar dinheiro todos os meses para atacar a dívida. Uhum. Portanto, outra dica, já estou para aí a dar uns 7 ou 8 passos, mas outra estratégia boa é não ficar só agarrado aos pagamentos que estão definidos, tipo o pagamento okay. mensal do cartão de crédito, o pagamento da prestação do carro, o que for, fazer uma poupança à parte. Uhum. Eu comprei o meu carro, eu pensei muito antes de comprar o meu carro, pedi um crédito pequenino, mas eu foquei-me muito em pagar aquele crédito no menor tempo possível.
Mais rápido possível.
Mais rápido possível. Uhum. Então eu tinha a prestação mais baixa, ou seja, okay. eu prolonguei o meu crédito ao máximo para ter a prestação mais baixa. Mas não foi para ficar confortável e fazer o que eu quisesse, não. Uhum. Foi para mesmo assim conseguir poupar dinheiro, certo. Onde eu conseguisse para depois agarrar, tipo em 2000, já não lembro quanto é que foi, acho que foi 1000 e tal euros, agarrar e liquidar o crédito todo que me faltava.
Boa. Ok. É, eu acho que o mindset tem que ser um bocado entrar em missão, tipo, uhum. a missão é abater estas dívidas todas, ou pelo menos todas, exceto o crédito à habitação, pronto, é uma situação um bocadinho diferente, uhum. E então quando nós entramos com a cabeça em, ok, eu tenho aqui este objetivo, tenho aqui esta missão, quase que tudo se transforma e tudo gira à volta daquilo, uhum. e nós conseguimos de alguma forma fazer com que as coisas funcionem. Aliás, eu acho que é muito... Eu acho que se encararmos isso de uma forma quase temporária, ok, estou aqui, agora este projeto é isto que eu vou fazer, encaramos de uma forma temporária e conseguimos liquidar as dívidas e depois... Muitas vezes eu acho que o que até acontece é isso acaba por fazer parte da nossa vida e de repente nós percebemos, ok, tipo, se calhar eu não preciso, de facto eu provei a mim mesmo que eu não preciso encomendar tantas vezes comida, uhum. e portanto já é a nossa rotina e já conseguimos viver assim, uhum. por sempre, vá.
Tal e qual, isso estás a dizer é muito importante, Catarina, porque é temporário, uhum. é só pensares, eu quero fazer um esforço de um ano e meio e livrar-me uhum. das dívidas ou eu quero ficar endividado para o resto da minha vida, como é que é? Uhum. Porque depois é um ciclo, porque yeah. se continuamos a pagar as dívidas e não fazemos nada, nós vamos continuar a ir jantar fora, vamos continuar a gastar descontroladamente no supermercado, nas compras online, no que for, não fazemos o esforço, não nos educamos, como tu estavas a dizer, e não percebemos que até é possível viver sem aquilo. Uhum. Portanto, isso é muito importante.
Boa. Eu acho que, efetivamente, eu concordo que tem que ser drástico com as dívidas. Eu sei que muitas vezes a pessoa está relativamente fragilizada, mas eu acredito também que é essa fragilidade também que tem que servir como motivador para a pessoa efetivamente querer sair do buraco, não é? Uhum. Existe aquela visão de nós mudamos por dois vetores, não é? Pela dor ou pelo prazer. Uhum. E geralmente, e se pensarem em casa, provavelmente as grandes coisas que vocês fizeram foi por dor, porque uhum. nós somos um ser que gosta de procrastinar, gostamos uhum. de estar ali tranquilos, não precisamos uhum. de zona de conforto. E a verdade é que se vocês associarem, por exemplo, a dívida à dor, uhum. vocês vão fazer o que for preciso para sair dali. Uhum. E pensarem nessa ótica, né, de que é uma questão que tem prazo, ou seja, uhum. não é para sempre, ok? Uhum. E acreditem que depois de saírem deste espaço de dívida, a vida vai ficar muito melhor, né? Ou seja, pegando aquilo que a Catarina estava a dizer, que é tu transformas-te numa outra pessoa, tu ficas, uhum. ficas empoderado ou empoderada, porque efetivamente pensas, epá, uau, eu estava afundado uhum. em dívidas, tipo, não vi a saída, de repente eu consegui sair daqui, epá, sou capaz de tudo, não é? Uhum. Uhum. E ser drástico remete-me um bocado para aquilo que nós fizemos, não é? Ou seja, por exemplo, eu tinha um meu descapotável. e tinha o crédito também assim estendido, acho que era a 9 anos ou 10 anos, sei lá, era o máximo que eu conseguia. Uhum. E chegou ao momento em que eu pensei, pá, isto a dívida já não faz sentido. Não, portanto, eu tenho que ser drástico, tenho que ser no sentido de, ah, eu podia andar ali do género a arranjar desculpas de, ah, mas eu preciso do carro para fazer isto, não sei o quê, mas eu não precisava daquele carro.
Exatamente.
Eu podia ir em busca de um carro mais barato e reduzir a minha dívida. Exatamente. Porque de repente também entrámos em missão, que foi. Sim. A liberdade financeira tornou-se uma missão. Uhum. Então, para atingir aquela missão, foi preciso tomar algumas decisões drásticas, no sentido uhum. de, pá, era o meu carro dos sonhos, vou vendê-lo, uhum. e a partir do momento em que eu o vendi, eu senti esse empoderamento, que é, se eu fui capaz de quebrar um laço emocional com algo que eu tinha sonhado com 16 anos, uhum. Quando tinha 16 anos, epá, eu sou capaz de tudo. A liberdade financeira é só uma questão de tempo, não é? Porque uhum. tudo o resto é um acréscimo daquilo que é a missão a cumprir, não é?
Uhum, sem dúvida. Sim, isso é super, faz todo o sentido, e até pega no ponto do... O carro leva muito dinheiro. Uhum, uhum. E estas soluções drásticas muitas das vezes passam por vendo o carro.
Exatamente. Uhum. Exatamente.
Precisas assim tanto de um topo de gama para uhum. ir daqui? Vendo o carro.
Sim, e no nosso caso, nós éramos dois, não é? Uhum. Nós trabalhávamos no mesmo sítio e o que acontecia era que um dos carros estava sempre estacionado.
Uhum. Yeah.
Epá, às vezes, ok, tipo, se calhar a maior parte das pessoas não tem a sorte de trabalhar no mesmo sítio, mas. Uhum. Se calhar, como quem imaginástica, um trabalha num sítio da cidade e outro trabalha tipo um quilómetro à frente, dá perfeitamente para utilizar só um carro nas locações diárias do trabalho.
Sim, portanto, sim, uma maior mudança da rotina, dos hábitos. Sempre.
E assumir às vezes, se calhar vou ter que andar aqui um ano de transportes.
Sim, sim.
As pessoas não se podem esquecer que o sacrifício não é mau, se tiver um propósito.
Exatamente.
Ou seja, as pessoas Não tem que abominar o sacrifício, porque o sacrifício como propósito é algo que faz sentido, não é? Sim. Ou seja, está bem, eu odeio andar de transporte, não sei o que mais. Está bem, mas epá, faz parte. Um ano, depois vais sair do outro lado com uma vida nova, uma vida diferente. Epá, e depois podes nunca mais andar de transporte, mas já vais tipo andar de carro com muito mais prazer, sem aquela preocupação do e o imposto, e o combustível está tão caro, não sei o que mais. Epá, não, já estás com consciência, estás em controlo, porque o problema das pessoas que estão endividadas é que não estão em controlo. Realmente aquilo que se diz é que Quem tem dívidas tem que ter sorte, não é? Porque se surgir algum azar, de repente é mais dívida, não é? Porque eu não tenho capacidade, não tenho espaço no meu orçamento. Exatamente. Para que eu possa colmatar alguma urgência. Não tenho um fundo de emergência porque não tenho capacidade. Então tenho que ter muita sorte, tenho que ter mais sorte do resto das pessoas, não é?
Sim, sim, sim.
E agora, pensando na lógica da pessoa que até tem um bom salário, sim, e epá, ok, gasto tudo, não sei para onde é que vai o dinheiro e tudo mais, o que é que eu faço à minha vida, não é?
Marca sessão comigo. Não, é parar para organizar. Em ambos os casos é muito importante aqui parar e organizar, e pegando numa coisa que tu estavas a dizer, é pensares no teu propósito, não é o propósito dos outros.
Exatamente.
O que é que tu queres para a tua vida? E isso é transformador, é tipo, eu quero viver aqui consoante aquilo que são os meus objetivos, aquilo que eu quero para mim, para a minha vida, da minha bitola, não é da vida do Rafik, não é da vida da Catarina, não é o que eles estão a fazer, é o que eu quero. Exatamente. Para a minha vida, lá porque o meu colega anda de Tesla, Audi, o que for. Parem lá com as aparências, vá lá, vamos lá ser felizes. Exatamente. E viver com aquilo que nos faz felizes a nós. Pronto, isto é o parênteses. E pensarem nisto, que é o que é que eu quero, é importante. Dois, depois, quando souberem isto tudo, vamos organizar. Vamos sentar, vamos parar. Quanto é que, há muita gente que não sabe quanto é que recebe. Exatamente. Líquido.
Exatamente.
Quanto é que tu recebes? 800, 900. Não, vá, certinho. Não sabes? Tipo, quanto é que recebes todos os meses? Saber, ok, eu tenho, vamos, números redondos, 1.200 euros. Depois as tantas, os comentários, esse
sim,
valor, pronto,
exato.
Já tenho medo de dizer valores.
Sim, mas por acaso o salário médio anda à volta dos
1.200.
1.200 que vos caem na conta. Ok, quais é que são as vossas despesas obrigatórias? Papel e caneta, mais uma vez, não precisamos muita coisa. É a renda da casa, o empréstimo, é água, luz, gás, telecomunicações, é supermercado. Ih, que não sei quanto é que gasto no supermercado. Ok, já temos aqui um problema. Então, como é que é aqui a vossa gestão do supermercado? Quantas vezes vão ao supermercado? 3 vezes por semana? E entram à procura de coisas que vos façam falta em casa? Ou não? Portanto, supermercado, ok, quanto é que eu gasto? Para saberem quanto é que gastam, técnica muito simples. Vão à aplicação do telemóvel, veem nos últimos 2 ou 3 meses quanto é que gastaram, fazem uma média, é esse o vosso gasto mensal. E depois perceberem, este gasto, a comida está, eu tenho a minha despensa cheia e não uso, o meu congelador está ao barrote, eu deito legumes fora ou o que for, sim, produtos fora. Como é que é aqui a minha gestão em casa em termos de alimentação? Pensar nisto também, para se educarem. Fazer uma... Pá, porque o supermercado leva-nos muito dinheiro também.
É um dos maiores custos. E tem essa questão que eu acho que é muito importante, que é, nós normalmente... pronto, é normal, a despesa do supermercado é uma despesa essencial, mas depois às vezes há ali, de facto, um descontrolo. Sim. Que te leva a que depois acabe no lixo, não é? Ou seja, sim, nós não nos apercebemos, quando estamos a deitar a comida ao lixo porque está estragada, né? Não, acho que não pensamos na quantidade de dinheiro que nós gastámos com aquela comida que não serviu para nada, não é?
Ou o dinheiro que temos parado na despensa. Sim, os três detergentes que estão parados ali na dispensa há três meses.
Fazer stock, não é?
Sim, sim. Eu não sou nada apologista do stock. Ok, stock com moderação.
Por acaso ia-te perguntar como é que era isso, o que é que tu achavas relativamente ao stock? Porque assim, a ideia, a base do stock tem uma ideia de poupança, não é? Sim, ou seja, sim, é aproveitar as promoções para comprar e não ter que comprar depois das promoções. Mas tu não és apologista do stock, é isso?
Não. Há stock e stock, não é? Sim. Não precisas de 14 latas de atum. Exatamente. Pá, não precisas. Só comes assim de atum.
Sim.
Tem três embalagens de skip em casa, mas porquê?
Só porque está barato.
Exato, só porque estava à metade do preço. Ok, mas estamos no século XXI, os supermercados fazem promoções todas as semanas.
É, exatamente. Antigamente havia muito essa história, agora cada vez mais, normalmente é por semana tens uma marca diferente a fazer promoções, portanto não precisas, não precisas na verdade andar
Pá, massa, arroz, ok, dois pacotes. Agora, pronto, há pessoas que fazem muito stock e é pensar no dinheiro que está parado na despensa. Pá, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, aquilo fica ali. E depois às tantas, isto já está aqui há 7 ou 8 meses, isto já não está bom, lixo. Yeah. Pronto,
exatamente.
Acaba nisso. Portanto, este stock aqui com moderação. E fazer esta organização da ida às compras e pegando aqui outra vez aqui na parte, fazer aqui o orçamento e a organização, esta parte de ir às compras, tentar criar aqui uma rotina, porque se nós nos organizarmos, eu digo muito que a organização é a melhor amiga da poupança.
Sim,
a organização é e um bom objetivo são assim os dois melhores amigos da poupança. Se nós nos organizarmos nas nossas rotinas, pá, eu consigo chegar a casa ou fazer o jantar que dá para o almoço do dia a seguir, ou ali à quarta-feira fazer já dois ou três pratos, ou ao domingo fazer uma sopa e mais um ou dois pratos, e isto vai me ajudar a ir ao supermercado de forma muito mais consciente, porque eu vou e sei exatamente aquilo que eu tenho que comprar.
E não te perdes também, porque os supermercados são prós nisso, não é?
Sim, levo uma lista por ordem do supermercado, entro, vou buscar isto, caixa, adeus. Ou melhor, compras online, pá, entregas gratuitas. Compras...
Sim, e o online tem uma coisa também muito interessante, que é, tu consegues saber a cada momento qual é que é a conta.
Exatamente.
Porque às vezes tu estás a pôr no carrinho e nem te apercebes, que de repente quando chegas à caixa tens aquela conta. Isso acontecia muito... Quando ia ao IKEA, que era o IKEA era super barato, tudo barato, não é? Tu vais pondo e de repente chegas à caixa e era tipo uma conta absurda, não é? E isso acontece também no supermercado, portanto o online tem essa grande vantagem que eu acho que é ótimo.
Sim. Ou mesmo se não gostarem do online ou assim, quando estão no supermercado há já os scans, aqueles que podes fazer, pá, então não tenho medo, calculadora na mão, também ninguém está a ver, andamos com os telefones sempre na mão.
Sim, exato.
E criar aqui um orçamento para o supermercado, por exemplo, se forem uma vez por semana, um orçamento semanal, o que for, é muito importante essa parte. Pronto, isto tudo porque estávamos na conversa aqui da listagem das nossas despesas para aquela pessoa que não se organiza. Supermercado, depois mensalidades, creches com miúdos, o que é que são as minhas despesas fixas? Ok, isto dá-me, pronto, tínhamos 1.200, isto dá-me para aí, que é 600 euros, não sei, o que for, 600, 700 euros, ok, então pronto, resta-me este valor. O que é acessório na minha vida? Tenho um ginásio, gosto de ir às vezes ter com as minhas amigas e beber uns copos, gosto de ir jantar fora com o meu marido, pronto. E aqui nesta parte dos gastos extra, eu acho que para quem não está organizado é importante criar budgets, orçamentos.
Boa. Okay. Boa.
Olha, então vamos ver como é que as coisas funcionam. Pá, 70 euros para jantares fora, 20 euros para os copos com as amigas, ou 30, ou o que for. Criem budgets e vejam contas, ok? Tinha os meus 600 ou 600 euros das despesas e aqui as minhas despesas extra. Pá, já dá mais ou menos para perceber como é que estão a gastar o vosso salário. E depois de fazer este orçamento, é muito importante acompanharem. Porque o orçamento está feito, pronto, arrumou o caderno.
Exato. Não olho mais para aquilo.
Exato, agora bora acompanhar, bora registar pelo menos uma vez por semana as nossas despesas para perceber, ok, quanto é que eu gastei então no supermercado, quanto é que eu gastei nos copos com as minhas amigas, quanto é que eu gastei no combustível, por exemplo, faltou-me essa. E faltou-me uma muito importante antes das despesas obrigatórias, que é a poupança.
Exatamente.
Portanto, depois das despesas obrigatórias, e para quem tem aqui um bom salário, mas diz que nunca consigo poupar dinheiro, depois das despesas obrigatórias, definir um montante para poupar. Bom. Então, dos meus 600 euros que me sobraram, quanto é que eu agora, dos 1.200, quanto é que eu quero poupar? Pá, 100, 150? Ok, vou estar aqui para os 100. Pá, e brincar com os números.
Exatamente.
Sou só eu que gosto de brincar com os números, eu acho que não.
Eu acho que não. E estava aqui a pensar, porque eu ontem... acho que foi ontem à noite, estava a ver uma reportagem na RTP2. A Catarina diz que eu sou velho porque eu gosto de ver às vezes coisas.
Quem é que vê RTP2?
Eu não vejo, desculpa.
mas é curioso porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos a falar aqui. Era uma reportagem sobre supermercados, que era tipo, sobre a queda do grande império, tipo uma coisa assim do género. E havia lá um ponto que tem muito a ver com esta questão do como é que eu consigo fazer com que o consumidor consuma mais. Então houve um momento em que, quando se abriam os supermercados, as pessoas iam às compras e usavam sacos, não é? Ou seja, usavam os cestos, não é? Uhum. E o problema dos cestos é que quando eu estou a colocar lá coisas, fica mais pesado. Uhum. Então eu tenho quase um medidor de que já estou a levar muita coisa. Uhum. Então o que é que se fez a seguir? Yeah. Inventou-se o carrinho de compras. Uhum. Que é, eu não sei o peso, eu vou levando, vou empurrando, yeah. E o carrinho grande.
Sim.
Então, por exemplo, o meu medidor é, eu ponho lá 3 ou 4 coisas e parece pouca coisa. Uhum. Eu tenho que colocar muita coisa lá para eu sentir que estou com muita coisa.
Claro.
E não sinto o peso. Uhum. Então só esta pequena mudança aumentou brutalmente as vendas dos supermercados. Uhum. Então isto pensando na lógica de que os supermercados também são, eles fazem com que nós tentemos consumir mais.
Completamente.
Então, portanto, nós temos que arranjar quase truques para que nós, quando vamos tipo com um caminho delineado, não é? Uhum. Ou seja, então se calhar uma dica que eu aprendi ontem, né, depois de ver a RTP2, foi, epá, não usem o carrinho de compras, levem o cesto, e vão sentindo o peso, pelo menos sentem ali um alertazinho do género, epá, está-me a custar aqui a levar isto, se calhar deixa-me olhar e ter atenção.
Isso faz todo o sentido, sim, é? Sim, sim.
E depois outro ponto que eu, por exemplo, nós costumamos ir ao supermercado muitas vezes. Uhum. Porquê? Porque nós também não somos muito apologistas do stock, ou seja, nós vamos tipo, o que é que nós precisamos para jantar hoje?
Okay.
Vamos e compramos o nosso jantar.
Sim, também temos a conveniência de ter o supermercado à frente de casa e portanto é tipo, ainda ontem estávamos a fazer uns queques para o Tomás levar para a escola e era tipo, faltam ovos, ok, então bora a correr ao supermercado comprar os ovos.
Pronto, mas foi só comprar os ovos. Porque, ou seja, vai-se tipo com essa quase visão direta do que eu preciso. Uhum. Então, por exemplo, isto para alguns resulta, para outros não resulta. Uhum. Por exemplo, para nós resulta porque temos o supermercado mesmo à porta, não é? Ou seja, é só descer e ir lá. Uhum. Mas para, se calhar, há outras pessoas que vão e começam a pensar, há aqui mais qualquer coisa que eu precisava, há aqui mais não sei o quê.
Sim, eu não preciso mais nada, já que está a vir.
Estou-me a rir porque eu sou essa pessoa. Eu ontem fui ao supermercado comprar fruta, porque hoje vou fazer um piquenique, e fiquei encarregue de levar a salada de frutas.
Boa.
Fui ao supermercado comprar fruta e trouxe mais um pãozinho de queijo e trouxe mais umas batatas que estavam em promoção. Eu sou essa pessoa, por isso é que eu também já sei que não dá.
Yeah.
Exato.
Não dá, mas isso é, sim, muito giro, isso... vocês são controlados, eu não,
não. É como, imagina, é tal questão de não sermos expostos à tentação, não é? Tipo, se fomos a um centro comercial, passámos por, tipo, o objetivo das lojas é que nós entremos e compremos alguma coisa, não é? Portanto, eles vão fazer tudo para que isso aconteça. Portanto, o melhor é não ir ao centro comercial.
Sim.
Que é para não sermos bombardeados com isso.
Não ser expostos aqui ao trigger, aos perigos. Portanto, se nós sabemos que vamos vacilar, se eu sei que vou vacilar com as promoções da WUC, eu não vejo os e-mails da WUC.
Eu sou essa pessoa. Pronto. Desse lado, sou essa pessoa.
Pronto.
Eu, por exemplo, eu agora de vez em quando, a Catarina vai com o Tomás para o judo, e eu fico com o Leonor. E ponho ali no marsúpio e vou dar uma volta. Depois começo a pensar, onde é que eu vou? Ah, vou ali à Bertrand.
Oh,
e depois eu chego lá.
Convenientemente também é perto da nossa casa.
Começo a ver os livros, pensava, vou só lá, tipo, ver, tipo, ler uns livros, não sei o quê. Começo a ler, não sei o quê. Isto aqui é interessante. E também, são só 10 euros, são só 15 euros. E livros, tipo, é conhecimento, é investimento. Fazer isto é muito engraçado. Uma pessoa começa tipo, a gerar tipo, argumentos para se autoconvencer,
sim.
Não é?
Sim, sim.
Então, nesse ponto, é engraçado isso. E depois há aquelas dicas que às vezes parecem muito básicas, mas que são extremamente. São verdades absolutas, não é? Porque, por exemplo, ir ao supermercado com fome. Ah, eu sei que se eu for ao supermercado com fome, eu saio lá com um pacote de batatas Ruffles.
Exatamente, porque é que ontem saí com batatas e com pão de queijo? Foi antes de almoço, não fez sentido nenhum aquela deslocação.
Exato, é direto, é automático. Eu começo logo a pensar, pois é, pá, já não como há muito tempo, isto aqui, não sei o quê. E é direto, não é? Então, são pequenas dicas, são pequenas coisas que as pessoas não, se calhar não dão valor. Uhum. Mesmo aquela lógica do cafezinho, do pequeno almoço fora. Há um livro que fala do efeito meia de leite. Que é basicamente, que acho que é o milionário automático, em que ele diz o seguinte, que é, tu podias ser milionário só poupando 5 euros, os teus 5 euros do pequeno almoço por dia.
Uhum.
Porque se tu pegasses os teus 5 euros do pequeno almoço por dia e investisses, tu, passado 30 anos, tinhas 1 milhão na conta e tu não te apercebes porque... Uhum.
São é só o pequeno almoço.
Exatamente.
E, pá, e eu mereço tomar o pequeno almoço fora, aquele pãozinho de leite, com misto.
Sim,
com
para ir para o meu trabalho galã. Aborrecido, que seria agora pá, não.
Já vou trabalhar, exatamente. Tipo, preciso do meu pequeno almoço. E a verdade é, ok, porra, tipo, 30 anos vão passar. É pensares que se calhar desde o momento em que começas a trabalhar aos 20 e poucos anos chegares aos teus 50 milionário, não é? E simplesmente pegando no valor do pequeno almoço e investindo. Então se calhar aqui depois pega-se na estratégia da poupança, e aqui quando falo do pequeno almoço é aplicável a tudo, não é? É uma questão, é um número, não é? São 5 euros, se for um maço de tabaco, que seja qualquer coisa. Então na lógica do eu às vezes penso que não é possível chegar a determinados pontos, mas os pontos elevados também começam com coisas pequenas,
super,
né? No sentido de são as pequenas coisas que às vezes fazem diferença na nossa vida e que nos vão gerar esse resultado lá à frente, não
é? Exatamente, são esses, lá está, é o pequeno aqui, ali, dá muito no fim do mês. Tu te preocupares em cortar o pequeno almoço, a se calhar mudar para um fornecedor mais barato, a pôr a gasolina se calhar noutro sítio, andar menos de carro, no final do mês todos estes pequenos gestos vão fazer a diferença e vão-te conseguir, se quiseres sair das dívidas, poupar dinheiro para amortizares a tua dívida. Se não conseguires poupar, começares a poupar dinheiro e construís o teu fundo de emergência. Se já tens o teu fundo de emergência, começar a investir.
É
um processo.
Perfeito,
sim.
Perfeito.
É isso.
Olha, estamos aqui a encaminhar para o fim e eu queria um bocado perguntar-te do género, qual é que é o futuro do projeto? Não sei, por exemplo, tu agora estás a empreender, tens aí projetos na calha, como é que... Ou seja, as pessoas que querem acompanhar o teu projeto e querem saber por onde é que isto vai, que ideias é que tens aí, que estás aí a construir? Eu sei que acabaste agora de fazer o CCP, não é?
Sim.
E para onde é que isso vai, não é? Onde é que tu te imaginas?
Olha, eu não gosto nada que me façam essa pergunta, porque...
onde é que tu te vês daqui a 10 anos?
Não gosto, odeio.
Diz os teus olhos.
Como é que os olhos dizem daqui a 5 anos? Mas porque depois há coisas que eu até gostava de contar, mas não posso, e depois parece que de repente não há nada a acontecer. Mas há coisas a acontecer, mas nós não podemos dizer. Pronto, o que eu não posso dizer, não posso mesmo dizer, mas são coisas muito boas para mim e que eu sei que, pá, me vão ajudar muito a mim e, obviamente, aqui à minha audiência.
Boa.
Depois, o que eu posso contar, eu acabei agora mesmo, antes de vir para aqui, acabei de dar aqui uma reformulação aqui no meu acompanhamento, nas minhas sessões individuais, portanto, eu quero acompanhar muito melhor as pessoas, eu quero que seja um processo muito mais contínuo, e por isso eu reformulei as minhas sessões, o meu acompanhamento individual todo, isso é uma novidade. O meu CCP é precisamente para começar a dar assim formações mais estruturadas. As pessoas acham que o CCP não serve para nada, para mim serviu-me para muita coisa, porque eu montei uma formação.
Boa.
E agora eu quero aplicá-la na vida real, digamos assim, portanto isso também é uma novidade. E outra novidade, olha, continuar aqui com o meu conteúdo. Eu tenho produzido ainda mais conteúdo porque, pronto, no caminho do empreendedorismo eu dou aqui passos pequeninos ainda, então tenho aqui a ajuda já de uma pessoa que me está a ajudar com o conteúdo, portanto está a sair muito conteúdo e vai sair ainda mais. E acompanharem, porque isto vai sendo aqui uma evolução, um processo com altos e baixos do empreendedorismo, que tu também certamente sentes. É isso.
Boa. Estavas a falar disso, eu lembrei-me de uma iniciativa que tu tens, que é a questão da viagem.
Olha, esqueci-me da viagem a Bali.
Fala-nos um bocadinho disso, porque eu acho que é uma coisa que passa assim um bocadinho despercebida. Eu vi quando tu lançaste assim meio o projeto e vi há pouco tempo que já tinhas um grupo para ser preparado para isso. Queres falar um bocadinho dessa
do que
isso é e como é que isso...
Isso foi tão giro. Pronto, eu tirei Sociologia e um colega meu de curso, pronto, também não enveredou pela Sociologia e tem uma agência de viagens aqui muito focada na Ásia. Porque não fazermos aqui qualquer coisa, assim um desafio de poupança? Isso é giro. Porque eu tenho aqui a audiência que tem dificuldades e que não sabe gerir o seu orçamento, mas também já tenho as pessoas que estão educadas, porque lá está, acompanham-me aqui há um tempo, no meu trabalho dá alguns frutos e as pessoas já estão educadas e sabem que com a organização certa conseguem poupar dinheiro. Isso é giro. Então nós abrimos um desafio para irmos a Bali, portanto, isto começou em outubro de 2022 e é um desafio de poupança em que um grupo de 10 pessoas está a poupar mensalmente para ir a Bali.
Boa.
Desde outubro já pouparam a primeira tranche da viagem e já pagaram o voo. Uau. Portanto, só faltam duas tranches. Entretanto, por questões pessoais de três participantes imprevistos, os imprevistos acontecem, eles tiveram que desistir, mas muito cedo. E nós temos mais três vagas, porque inicialmente a ideia era 10. Mas eu esgotei as 10 vagas no instante.
Claro.
Eu nunca. Fogo, então mas para poupar dinheiro ninguém quer. Agora para ir a Bali toda a gente esgota o produto.
É o objetivo.
É o objetivo. As pessoas pensam em Bali, então a Cat está-me a dar aqui estratégias para poupar. Pá, e é tão giro. O grupo, de repente, o sentimento de todos é: isto é possível. Se eu me dedicar e se eu todos os meses eu tenho este compromisso com a Cat, neste caso, eu todos os meses eles têm que poupar 100 euros para a viagem. Eu tenho este compromisso com a Cat, é possível, vai acontecer. Em outubro estou em Bali, é isto o bom do objetivo. Quem diz Bali diz o que for. Em outubro eu quero me ver livre da dívida. Como é que eu vou fazer? Vou poupar, pronto, pegando aqui também já numa estratégia de desendividamento, é teres um bom objetivo. E essa viagem é muito gira. Pá, estou muito entusiasmada, o grupo é incrível. E pronto, se alguém ainda se quiser juntar, ainda temos três vagas. Manda mensagem. Muito giro, sim.
Boa. E para onde é que podem mandar mensagem? Onde é que podem encontrar? Se ainda não encontraram, né?
Se ainda não encontraram, é só escrever cat.poupanca no Instagram ou www.catpoupanca.pt e encontram-me. São as minhas redes sociais principais. Eu é essencialmente Instagram e website. O meu website tem muitas ferramentas, tem muitos artigos de blog, aplicações, sugestões de livros, tem muita coisa. E é essencialmente por aí.
Boa. Vamos deixar também aqui os links na descrição do episódio. E já sabem, eu acho que, por exemplo, eu não sabia desta questão das três vagas, mas sem dúvida que. Que eu acredito que aqui do pessoal da nossa audiência adoraria ir a Bali contigo, não é? E portanto, pá, bora lá, juntem-se, esgotem as três vagas.
Comigo e com mais 10 pessoas, exatamente. Muito divertidas.
Eu acho que isso é muito interessante, porque o simples facto de estarem a fazer esse processo tipo, em conjunto deve gerar um sentimento de família quase,
super.
Não é? Do género tipo, uau, tipo, conseguimos juntos a conquista.
Sim,
eu pratiquei atletismo e eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas melhores era o processo de treino em conjunto e depois sentir que aquele objetivo era conquistado, às vezes era um objetivo de uma pessoa, por exemplo nós tínhamos um colega nosso que tinha um objetivo daquele ano ir ao Campeonato da Europa e obviamente que nem todos vão, né? Porque nem todos têm o mesmo nível, mas toda a equipa trabalhou para que ele fosse ao Campeonato da Europa. Então quando ele conseguiu os mínimos para ir, foi tipo a loucura tipo, da equipa toda. Então aqui eu acredito que deve ser o mesmo tipo de sentimento, que é vão todos viver a conquista.
E sabem todos que vai acontecer, porque agora não tem como não acontecer. Ele já, mais de metade do caminho já está feito. A parte mais difícil é mesmo o voo. Já está feito, já falta mesmo a reta final e a malta já está toda, pá, nunca mais viu tudo. Depois, eu já conheço alguns pessoalmente, outros ainda não, mas gera-se aqui, parece que já os conheço. É assim uma coisa, é muito giro. É um grupo muito interessante, muito giro, e eu acho que vai ser uma experiência incrível.
Boa, boa. Olha, obrigado mais uma vez por teres aceito estar aqui connosco.
Obrigada pelo convite. Muito obrigada.
Será a primeira de muitas presenças aqui em conjunto e acredito que eventualmente haveremos de conseguir fazer coisas juntos.
Sim.
Porque pelo menos eu e a Catarina acreditamos muito que a união do ecossistema de educadores financeiros é o que vai fazer a força, é o que vai conseguir transformar efetivamente o país. Então estamos muito focados nisso e uma das coisas que também nos fez ver isso foi esta nova linhagem aqui do podcast com convidados, em que claramente cada vez que nós conhecemos uma pessoa que nós já conhecemos no mundo digital, percebemos que estamos todos muito alinhados naquilo que nós estamos a fazer. Então é quase procurar trazer isto ainda mais, com mais força, com mais união. Portanto, obrigado. Tenho a certeza que o endividado ou a endividada já saiu daqui com um plano. Tenho a certeza que a pessoa que tem dinheiro extra vai conseguir gerar mais poupança. Tenho a certeza que aquela pessoa que quer ir a Bali também se vai juntar, não é?
Obrigada pelo vosso convite e parabéns também pelo vosso trabalho. Lutamos todos para o mesmo e eu acho que faz a diferença na vida das pessoas e nós conseguimos também diariamente ver isso. Mas parabéns também pelo vosso trabalho, pela vossa entrega e dedicação. E obrigada mais uma vez pelo convite.
Boa.
Obrigado. É isto. Vamos fechar? Recado, já sabem. Dar 5 estrelas no podcast. Seguir. Resgatar o código RICASAL5 para fazerem o vosso primeiro investimento na GoParity. Mais coisas. É isso? Está tudo? Então vá. Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.
Tchau.